O título de eleitor tem uma história e tanto. Existe desde os tempos de Dom Pedro II, quando o Brasil ainda era um império, e desde então, muitas águas passaram debaixo das pontes. E finalmente, em 1986, o modelo do título de eleitor foi consagrado e ficou como temos hoje. Eu sou a Lara e falo lá de Brasília. Ou daqui, depende do ponto de vista. Em 85% dos países no mundo, as pessoas não são obrigadas a votar, e a discussão em torno disso é muito grande aqui no Brasil. Nesses países, a máxima é que o voto é um direito e não um dever, e os eleitores que decidem ir às urnas são mais conscientes e motivados na maioria dos casos. Aqui, segundo a Constituição, brasileiras e brasileiros entre 18 e 70 anos são obrigados a votar nas eleições. Porém, nada impede de simplesmente não ir e justificar a ausência posteriormente. O problema em não votar é deixar de demonstrar a sua opinião, a sua vontade, a sua preferência. Quando você não vota, você deixa que o outro decida por você, e isso definitivamente não é legal. Especialmente num ambiente polarizado, é importante ir lá e votar mesmo que seja em branco ou nulo. Mas calma, vamos entender o que isso significa. A primeira dúvida que as pessoas têm é se uma eleição é anulada caso tenha mais de 50% dos votos brancos ou nulos. E a resposta é não. Ou seja, quando a Justiça Eleitoral conta os votos, ela considera apenas os votos válidos, aqueles que têm candidato com nome, número e partido para eleger. Outra dúvida muito comum é a diferença entre eles. Voto branco é quando o eleitor pressiona o botão branco e confirma. Neste caso, esse voto não é considerado válido. Não beneficia nenhum candidato ou partido. Votos nulos é quando você digita um número que não existe e aperta confirma. Na prática, ele também não entra nos votos válidos e é considerado inválido. Outro problema de não expressar a sua opinião nas urnas é que, com menos votos válidos, a base de cálculo diminui e fica mais fácil o candidato alcançar os mais de 50% de votos necessários para sua eleição. Isso é uma curiosidade. A primeira votação eletrônica no Brasil ocorreu em 1996, quando só uma parte do eleitorado votou nas urnas eletrônicas. Finalmente, nos anos 2000, o projeto foi implementado em sua totalidade e, mesmo depois de mais de 20 anos, o assunto urna eletrônica é mega discutido. A maioria apoia e confia, mas tem uma parte dos eleitores que diz não ter transparência. Em 2021, houve muito fuzuê em torno disso, e o governo tentou modificar a regra, mas não teve apoio suficiente. Mas eu quero te contar um segredo. Ao final da eleição, a sua zona eleitoral, aquela salinha que você vai votar, é obrigada a imprimir o resultado daquela urna e publicar na porta para que qualquer pessoa possa conferir se os números estão corretos. Tipo, se ali, por exemplo, votaram 1.000 eleitores, a soma de votos brancos, nulos, votos válidos e de ausência precisam dar, obrigatoriamente, 1.000. A verdade é que cabe a cada um de nós decidir em quem votar e, principalmente, fiscalizar depois. Não esqueça em quem você votou, presta atenção e veja se o seu candidato está realmente lutando por aquilo que você acredita, com o que ele se comprometeu com você. Votar é muito importante.